Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Segunda parte do podcast Irmãos.com de número 204 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Juliano, que quase no fim do ano... Eu pensei que viria alguma coisa.
Ai, ai.
No meio da frase, não veio. Juliano, é com você.
Como assim? Eu sou o Juliano, tô aqui com o Bibo, que chegou agora, já tá querendo sentar na janelinha e pôr o braço pra fora.
Olha aí, pegar férias ainda. Eu sou o Bibo, tô aqui com o Marcelo, que olha, tá voltando pra igreja.
Olha aí. Meu Deus, que é isso? Olá, eu sou o Pedro. O quê?
Gente, é fim de ano, gente. Eu já...
Ele tá com problema, tadinho.
Isso é um ato falho, cara.
É uma hora da manhã, gente.
Aqui é o Pedro e eu estou aqui com a Sara, que sobreviveu ao 21 de dezembro, ou não?
Sobreviveu, eu acho. Eu sou a Sara e estou aqui com o Paulinho, que tem 12 meses em 2013 para curtir os dois filhotes.
É isso aí. E nós vamos continuar a falar dos 12 acontecimentos que marcaram 2012 para fecharmos esse ano com chave de ouro. E já que a Sara levantou essa bola, eu preciso... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Dri aqui pra gente contar, eu deixo vocês de lado, chamo a Dri, eu e a Dri vamos contar o grande acontecimento desse final de 2012, porque a nossa família cresceu!
Ai, de verdade.
Isso é um porco, cara. Você tá gritando porco.
É um porco sendo sacrificado. Toca aí o chorinho de verdade do Daniel.
Opa, cheguei agora, minha participação especial neste programa.
É, enquanto a Dri entra pra participar, a gente coloca o pessoal aqui do lado, porque ela tá com um problema de relacionamento com o pessoal do podcast.
Não, é verdade, eu não me misturo muito com esse povo, não.
Não, a explicação é bem simples, né, Dri? Entre as coisas que aconteceram de especial na nossa vida esse ano, a maior delas, sem dúvida, foi a chegada...
O nascimento do Daniel.
Pois é, que você sabe que foi anunciado pros nossos ouvintes... Antes da gente, no podcast, no barquinho, eles
olha
falaram...
Olha só, que chique, sério?
Eles falaram.
Gente, eu passei 2012 inteiro com o Daniel e depois ele nasceu. Olha só que lindo.
Ah, é, na barriga, né?
É,
e já
né,
faz quase um mês que ele nasceu, na verdade. Foi no dia 2 de dezembro, só que como a gente já tava com programas gravados, a gente colocou eles no ar, né? Porque a gente deu aquela adiantada.
E eu também tava de dieta, resguardo, aquelas coisas, né? A gente tem que esperar pra poder anunciar.
Então agora a gente tá gravando pra comunicar que chegou a nossa segunda bênção, o Daniel, né? O André já tá com 2 anos e 4 meses. E o Daniel chegou aqui com seu chorinho, bem mais tranquilo que o André nessa primeira fase.
O André era um furacão.
Então, tá bem legal, bem gostosa a experiência mesmo.
Muito obrigada pelo carinho, pelas orações. O Daniel é perfeitinho. E o André é um doce, né, amor?
Ele tá muito fofo.
Olha, não aconteceu nada daquelas coisas assim que a gente tava com medo dele voltar, de ele retroceder, dele querer dormir em berço, dele fazer birra e sabe?
E bater no irmão,
bater
coisa assim,
muito
super carinhoso.
Beija
com
meu irmão toda hora, beija a gente.
É, é verdade.
É muito bom. O André tá sendo um doce, uma bênção mesmo.
Então, gente, a gente quer agradecer muito todos vocês terem orado pela gente, acompanhado a nossa vida de certa forma, né? Acompanhado bastante até, né? A gente fica feliz.
Verdade.
Tem muita gente que não conhece pessoalmente, que conhece bem a gente, ora por nós, contribui com a nossa vida, com o nosso ministério, né?
Ah, é
esse
verdade,
ano foi um ano
porque...
muito especial. Pessoas que têm contribuído financeiramente com a gente, né?
Olha, gente, tem sido bênção, cada real contribuído com a gente, sabe? Porque isso proporciona com que o Paulinho se dedique mais tempo ainda na obra missionária, no site irmãos.com, e ele consegue dedicar o tempo dele fazendo coisas diferentes pra todo mundo que tá aí, porque aí ele não se preocupa com esse lado financeiro.
É.
Se tá entrando oferta, a gente consegue cuidar da nossa família, né?
Porque, amor? Assim, pra gente dedicar um tempo pra oferecer conteúdo gratuito pra vocês, a gente precisa abrir mão de trabalhos remunerados. Pra gente fazer um trabalho gratuito, a gente tem que abrir mão de trabalhos remunerados. E são vocês que, participando do nosso ministério, podem contribuir. E nós queremos agradecer muito por todos vocês terem feito isso.
Gente, olha, 2012, muito obrigada. E você que tá nos ouvindo e quer participar do nosso ministério, é só entrar lá na página de irmãos.com, em sobre.
Tem um menu lá em cima.
Isso.
Sobre.
Participe do nosso ministério.
Você pode fazer uma doação única ou você pode se inscrever para receber os boletos da CEPAL e ser um mantenedor nosso também, ser um mantenedor do site, do ministério e da nossa vida também.
Ah, com certeza, gente. Participa aí do nosso ministério que você vai ver.
E ó, tem que agradecer também a Dani Pinheiro, a fotógrafa, nossa ouvinte, que ofereceu pra gente um ensaio fotográfico maravilhoso no final da gravidez.
Gente, a Dani é uma fofa, amei te conhecer, viu, Dani?
Valeu mesmo, Dani. Ó, se vocês quiserem conhecer uma profissional gabaritada, com super criatividade em fotografia, que faz trabalhos pro Brasil inteiro, ela viaja pra várias partes do Brasil. Então, não precisa ser de São Paulo, não. Ela é aqui da Grande São Paulo, mas você pode levá-la pra qualquer lugar do Brasil pra fazer seu book, nascimento de filho, de, sei lá, de namorado.
Foto de casamento. Gente, sabe o que é o mais legal? Que ela falou que ela queria bater uma foto da gente, né? Deu grávida. E eu não tenho noção de pose, nem nada. E ela conduziu tudo maravilhosamente, com super paciência, com o André junto.
Deixou a gente bem à
vontade. E as fotos, olha, e quem tem a gente aí no Facebook, é só entrar no Facebook e ver as fotos aí, pra vocês terem ideia. Mas ela tem site também, né?
Entra no site, Daniela, com dois L's, pinheiro.com. E ver o trabalho dela e contrate. É uma recomendação nossa, a gente pode assegurar que é de ótima qualidade o trabalho dela.
E se você não tem como entrar no Flash que nem eu, no Facebook é Dani Pinheiro. Olha só, Dani Pinheiro.
Ou procurando os nossos amigos e também encontrar ela também.
Ah, mas uma coisa, eu também gostaria muito de agradecer a Deus, porque o Ministério de Comunicação na Igreja, que o Paulinho tem desenvolvido, tá maravilhoso. Deus tem nos proporcionado pessoas e voluntários para ajudar.
É, e a gente tem que agradecer todo mundo que tem participado do ministério lá na borda, né? Muita gente tem contribuído, tem dado seu tempo e muitos são ouvintes aqui do podcast. Então, você que tá ouvindo e tá participando do Ministério de Comunicação da Borda, você sabe que é de você que eu tô falando. Muito obrigado mesmo por participar. Valeu, gente.
E pra gente, e pra Deus abrir portas, pra gente continuar esse trabalho de consultoria em comunicação em outras igrejas,
outras,
né,
igrejas,
amor? Por que não, né?
É, porque assim, o nosso trabalho de implantar o Ministério de Comunicação na nossa igreja é um projeto piloto pra gente aprender o caminho das pedras, treinar pessoas. E a partir de 2013, estamos planejando e sonhando de oferecer isso para outras igrejas também como consultores.
Isso!
Então você pode entrar em contato com a gente se você tem o interesse de receber uma consultoria na área de comunicação dentro da igreja, né? Que envolve site, envolve transmissão ao vivo, envolve toda a área de comunicação visual.
Área visual, área
jornalismo,
digital,
fotografia, produção de vídeos e tudo. Se você quer uma consultoria nessa área, na sua igreja, entre em contato com a gente pelo site mesmo, vai pelo Fale Conosco lá de irmãos.com, ou escreve para podcast@irmãos.com, fala que você ouviu a gente falando sobre isso aqui, e a gente quer abençoar a sua igreja também, tá bom?
E confira em www.borda.org.br o trabalho de comunicação que nós estamos desenvolvendo na igreja.
Beleza, gente, um grande abraço, feliz 2013, e vamos mais um pouquinho de programa aqui que a gente tem reservado para você nessa retrospectiva dos 12 fatos marcantes de 2012, que eu nem sei se passou de 12 ou não, tanta coisa a gente falou.
É verdade. E depois eu como um peru bem gostoso, um tenderinho Chester, porque eu não tô podendo comer agora. Beijo!
Agora, uma coisa que realmente marcou o ano foi o cinema. Quantos grandes filmes, quantos blockbusters, hein?
Dois.
Foi demais, né?
Dois?
Não, tiveram muitos filmes bons,
não,
cara.
Muito bons. No circuito. Esse ano era um ano muito esperado e foi realmente demais, cara.
Tava 2 anos esperando Batman, cara, lendo qualquer notícia que saía no Omelete, qualquer outro site, foto. Cara, eu já tinha, acho que, visto mais de 30 minutos. Se for somar todas as propagandas que eu vi, trailers, propagandas de televisão, dava quase 30 minutos de filme. Quando eu fui assistir o filme, eu já quase que eu sabia todo o esquema, porque de tanta coisa que eu absorvi, cara. Eu tenho até um tweet de 1 ano e meio atrás. Aliás, de 2 anos atrás, porque já faz uns 5 meses que o filme estreou no cinema. Que eu falava, eu coloquei lá, falta 1 ano e meio Coelho para o Batman. Cara, é o filme que eu tava... Sério, cara. Não, eu tanto que eu tenho o DVD dos dois anteriores, cara, assistindo direto, e no ano, e esse ano mesmo, fiz de novo maratona, tá ligado? Assistindo de novo, vendo extras. Cara, eu, Batman pra mim, The Dark Knight Rises, foi o filme mais aguardado.
Então, isso pra mim foi o Hobbit.
Olha aí.
Caramba. Exatamente. Nossa, como assim, caramba? Eu já falei isso no barquinho. O Pedro não ouviu.
Tem gente que não escuta no barquinho.
Ó, no barquinho a gente já falou. No barquinho a gente já falou bastante sobre o Hobbit. Mas assim, eu já vou dando. Porque a gente tem que ser sucinto, tem que ser direto. Já vou dando o meu top 3 do ano. Eu confirmo a previsão de que, em primeiro lugar, ficou o Hobbit. Sozinho, assim. Com grande vantagem. Em segundo, o Batman. Em terceiro, Avengers. Por quê? Explico. Porque o Hobbit é o melhor filme de todos os tempos, junto com o Senhor dos Anéis. Mais do que isso, eu tenho mais facilidade de entrar num mundo que é 100% fantasia do que entrar num mundo de super-herói que tem muita realidade e os caras vestidos de uniforme lá no meio.
Ah, Tony, você tá chato, cara. Por
favor. Não, cara. Mas assim, eles estão em segundo e terceiro, olha, são grandes posições, foram grandes filmes. Mas no Hobbit eu entrei de corpo e alma e coração, cara. Então pra mim foi a realização de uma grande expectativa, o melhor filme do ano. E tenho dito, tem mais o que falar sobre o cinema em 2012. Olha só.
Cara, eu amei o Batman, como eu falei pra vocês, assim, mas eu não consigo botar ele em primeiro lugar, sei lá, tipo, Vingadores também gostei, apesar de serem filmes diferentes, entende? Então eu deixo, assim, no primeiro lugar, Vingadores e Batman, posso colocar dois no primeiro lugar.
Eu pensei que você ia deixar o primeiro lugar vazio, né?
Ah, pode ser, então. Não, porque, assim, o Vingadores, cara, eu tenho o Blu-ray também agora, e acho que uma vez por mês eu tô assistindo, entendeu? Porque a minha esposa também, a Xanda, curte pra caramba. Assim, então a gente vai almoçar domingo, quando a gente almoça em casa, o que que tá rolando? Vingadores. Nossa. Por ser pipocão, assim, entendeu? Aí o Batman, agora a gente comprou o Blu-ray da trilogia do Batman e tal, pá. Aí agora vai rolar. Daí pra ver o Batman é todo um cenário especial, entendeu? Pá, apagar a luz toda lá e tal. Aquele, detalhe, né? Toda aquela tensão, assim. E cara, alguém colocou aqui Sherlock 2. Pô, gostei pra caramba também do Sherlock 2. Ah, até eu sou cinéfilo, né, cara? Eu gostei de muita coisa, né?
Não, quem que colocou Alvin e os Esquilos 3.
Não,
é que...
Não. Ah, não gostei de John Carter, que colocaram aqui. Poder Sem Limites. Achei bom, mas faltou vilão. Faltou vilão no Poder Sem Limites.
O poder deles, cara.
E, não, é que assim, ó, faltou. Assim, ó, pô, faltou um vilão, cara. Podemos entregar spoiler assim?
Não, o vilão é o poder deles, cara. Isso que é legal. É o poder mal utilizado. Ou bem utilizado.
Na vida real, não tem vilão, cara.
Ah, cara. Não, tá. É aquele menino, né? Agora, spoiler. Se você não viu o Poder Sem Limites, pare agora. Pule para X minutos. Assim, ó, cara, tipo, tudo bem que o menino lá, um deles, né, se vira contra e tal, só que faltou um cara mais badass, entendeu? Sei lá, faltou um cara mais forte ser inimigo, eles, de repente eles tendo que se unir no final pra derrotar esse vilão, entendeu?
Ah, isso é clichê, cara.
Mas, cara, eu amo o clichê.
Mas é o seu gosto.
Vingadores é clichê puro.
Já falei sobre o Hobbit nos comentários aí do irmãos.com, não vou falar mais nada sobre o Hobbit. Agora, Prometheus, eu achei tão ruim, mas tão ruim, que eu terminei um relacionamento. Quer dizer, já tava já meio pra, né, acontecer. O filme foi tão ruim, aquele negócio subiu em mim, pá, terminei. Tão
nossa,
ruim que
o filme é, você gente, horrível. É muito louca.
Não, o filme é destrutivo, gente.
Marcelo, você gostou de Prometheus, Marcelo?
Muito!
Horrível,
não, deixa eu perguntar. Horrível. Agora, Marcelo, você gostou do espetacular Homem-Aranha?
Gostei, sério?
Ah,
nossa, eu cara. Eu gosto de todos
os filmes, cara.
Aquilo é muito ruim, cara. Eu assisti no voo, agora que eu viajei. Cara, eu não consegui chegar no final. O filme é insuportavelmente chato e ruim.
Eu só menciono esse filme dizendo o mediano Homem-Aranha, cara. Não é espetacular.
As cenas dele enquanto aranha foram muito legais. As batalhas com o lagarto e tal. Pô, ele andando como aranha pelo lagarto, ficou show de bola, fazendo a armadilha e tal, mas só.
Mas olha, meu top 3 é bem clichê também, assim como o de vocês. É Avengers, Batman e o Hobbit, cara.
O Hobbit em terceiro, que triste.
Ah, só meu... mais uma coisinha. Nem eu detestava qual. Todos os filmes do Hulk, eu detestava o Hulk, mas nesse filme ele tá maneiro, cara. Quando ele pega o carinho, pá, 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 foi ótimo. Gostei muito.
Demais. O 007 também, esse ano, foi muito legal.
Pô, não assisti Skyfall, cara. Não assisti. Também não.
Muito legal, cara. Vale a pena. Continua em alta franquia. E o ponto alto é a saga Crepúsculo, que finalmente...
Pelo amor de Deus, graças a Deus.
Chegou
a
fim. Ah, sim.
Foi no cinema também.
Disseram que esse último é bom, cara. Eu vi até o Pablo Vilhaça, se não me engano, que é um crítico de cinema aí, que não gosta de nada. E parece que até o cara... Eu vi, o cara deu 3 estrelas pro filme. No total.
Posso falar
o
mega spoiler?
Nossa. Total de 10, né?
Alguém é contra? Total de 300 mil.
Alguém é contra falar um mega spoiler agora?
Não. Eu vou assistir semana que vem.
Não vou assistir essa cinema, porcaria mesmo?
É, eu vou, minha esposa quer.
É, então deixa, então deixa.
Não, pode falar,
eu não vou. Melhor, é, tudo bem, eu vou cortar isso daí. De... eu não ligo.
Corta mais fala, corta mais fala. Eu assisti poucos filmes no cinema esse ano. Acho que foram os... basicamente, os três, mais o mediano Homem-Aranha. Mas, contando os que eu assisti depois, que não passaram aqui, enfim, eu acho que o pão do peso que agora tem, Hobbit em primeiro, Avengers pelo pipocão e Batman, que sei lá. Mas menção honrosa, Poder Sem Limites, que eu achei sensacional. Nossa, sensacional. Nossa. Não, menção honrosa sim. Eu
achei bom. Achei
não,
bom.
Pelo amor de Deus, cara. Eu assisti na TV aqui de casa.
Bom, aquela câmera lá eu não aguento, cara. Aquela câmera
é não, muito bom, muito bom. E o John Carter também muito bom. Mas assim, depois que eu fiquei sabendo que a história dele é uma história... A história, na verdade, vem antes de tudo que a gente já conhece desses filmes de ação. Porque senão ele seria mais um filme de ação clichê. Exato. Mas sabendo da história dele, é muito bem feito. Muito legal.
Ninguém tem um no top 3 que não seja um dos três mencionados.
Hobbit, eu não
Piratas tenho do Caribe 3, foi esse ano, gente?
Não.
Não. Ah, então deixa pra lá. Tá no meu top.
No seu laptop?
No tempo, mas tá no meu top.
Não, mas se tu assistir esse ano, tá valendo. Não, eu não ponho Hobbit, cara, no top 3, cara, porque de fato...
Quem que tá no lugar do Hobbit no top 3?
Quem tá, cara, o filme... Eu assisti esse ano o filme, mas ele é do finalzinho do ano passado, que é Drive, do Ryan Gosling. Cara, eu achei...
esse filme.
Chumaço.
Ah, mas Drive é do ano passado, cara, sendo injusto.
Pois é, né? É, cara, eu achei tanta coisa esse ano, cara. Pô, eu acho que é mais fácil lembrar que eu não gostei. Eu só tenho top 2.
Eu vou dar uma menção então pra equalizar o seu top 2. Dois Coelhos, cara. Filme brasileiro.
Pronto.
Muito bom.
É desse ano.
Sensacional. Até o final do filme você tem surpresa, cara. Ele vai virando a sua cabeça o tempo todo, cara. É muito bom. Muito
tarantinesco.
Eu vou ver por causa de vocês, porque agora eu só vi crítica ruim.
Posso falar meu top 3 então? Avengers, Batman e Dois Coelhos. Obrigado.
Você é maluco.
Muito bom.
Só comentar essa parada que todo ano acontece isso, né? Dos filmes iguais. Esse ano, parabéns a galera. Sabe aquele negócio que um fica espiando o que o outro tá fazendo e quer lançar um produto parecido? Uhum. Esse ano teve 3 filmes de animação que saíram com nem um mês de diferença, que é o Paranorman, Frankenweenie e o Hotel Transilvânia. Os três são, tipo, terror, animação.
Aliás, com uma temática de zumbi, né, cara? Que tá bem forte também, né?
Exatamente.
Frankenweenie eu assisti no voo também. É mediano, vai.
Fui no cinema ver, cara, porque só tinha um lugar que era 3D. Eu queria ver 3D, fazia questão, mas, cara...
Eu fui também ver.
Poxa vida, posso mudar meu top 3?
Peraí, deixa eu...
Mas é muito fraquinho, cara. Você vê o trailer, você imagina como é o filme e é aquilo mesmo. Só isso.
Você não gostou de Frankenweenie, Marcelo?
Não, eu gostei.
Ah, eu pensei que ia ter um filme, Marcelo, que você não gostou, cara. Não,
é bonitinho, mas não tem novidade não, cara. Não. Eu acho que gostei mais do Paranorman.
O Estranho Mundo de Jack é muito mais sensacional, né?
Ah, deve ser. Eu não assisti.
Não, é do Tim Burton.
O Paranorman, cara, só preciso falar disso. Eu fui assistir numa sessão que tem muita criança. Cara, esse filme era assustador, cara. Ele é infantil, mas ele dá muito medo. Eu acho que tem crianças ali que ficaram uma semana sem
dormir,
cara. É muito louco.
Eu quero fazer menção honrosa Os Infratores. Filmaço.
Mas Mais uma informação importante que chegou aos nossos conhecimentos em 2012 foi com relação ao censo de 2010, de número de evangélicos que não para de crescer. Entre 2000 e 2010, a população evangélica cresceu 61%, afirma o IBGE. Olha que número espetacular.
Cresceu muito, né, cara?
E você vê que o mais legal com tudo isso é que os evangélicos crescendo diminuiu muito a corrupção, diminuiu muito a criminalidade, as cadeias estão praticamente vazias, a gente não encontra mais problemas porque realmente o número de evangélicos cresceu e faz muita diferença no nosso Brasil hoje, né?
Só que não.
E daí entra a pergunta pelo crescimento e o inchaço, né?
Meu Deus.
Ah, pelo menos é todo mundo vai pro céu, cara. Vocês estão aí organizados.
Você está falando que isso é uma infecção, Bibo?
É, às vezes, né, cara, não tá crescendo de maneira saudável, né? Tá inchando.
É,
entende?
Câncer.
É legal,
né,
porque talvez mais pessoas estão com as suas próprias vidas transformadas. Então, nesse sentido, é bom. Mas acontece que daí que tipo de cristianismo que tá crescendo, né? Que tipo de evangélico está se formando no Brasil? Aí, assim, não precisamos nem ficar discutindo muito isso, porque qualquer pessoa com acesso à internet tem visto os absurdos do movimento evangélico, né, cara? Daqui a pouco até eu tô entrando na modinha, rompi com o movimento evangélico.
Não, me chame de evangélico, me chame de... Do que?
Deixa outro extremo já daí, né, cara? E o dado do IBGE também revelou um número que é interessante, né, sociologicamente falando, a partir do estudo da religião, que é o número de 100 igrejas, né, cara? Ou seja, os evangélicos não praticantes. Também é um número que cresceu bastante, se eu não me engano, aqui.
Mas é a mesma coisa, evangélico não praticante com 100 igreja? Eu acho que não.
É uma coisa muito esquisita, gente, porque não, acho que não dá pra ser evangélico não praticante.
Não dá
pra ser também católico não praticante.
Não, mas não faz sentido você ser evangélico não praticante.
É que o praticante que se chama é fazer parte de uma instituição religiosa e cumprir algumas obrigações e tal.
Ter o seu nome no hall de membro.
Se você aceitou Jesus, se você aceitou Jesus e você comprou sua passagem para o céu, você é evangélico, praticando ou não.
Não, pô, eu acho que não tem como não praticar o cristianismo, a não ser que você...
Não, sim, sabe? Negue. Não. Sim, claro, mas é uma expressão que se colocou quando foram divulgados a título, assim, pô, o católico também vai dizer, não existe católico não praticante, entendeu? Uhum. O católico vai usar o mesmo argumento, mas se usa esse termo pra aquele cara, que ele, entendeu? Tá lá, ele é batizado, ele se diz católico, mas ele não vai na igreja.
Ele se confessa, se...
Só que ele não... E assim é o evangélico. Ou seja, o outro termo é os desigrejados, né? Então, pessoal, não, eu sou evangélico, eu creio em Jesus Cristo e na Bíblia e tal, mas ele não frequenta nenhuma igreja.
Às vezes ele é praticante, né? Ele faz...
Exato. Às vezes ele é praticante, mas ele não... Ele é praticante, mas não faz parte de uma denominação, ou de uma membresia, de uma igreja, de uma instituição religiosa.
Acho que sair dessa daí, cara. Eu tô me prometendo, eu vou fazer o cursinho da igreja lá pra virar membro.
Olha aí.
Na verdade, assim, cara, eu queria entender o que faz uma pessoa efetivamente permanecer desigrejada. Eu entendo, sim, que a pessoa pode passar por um trauma aí, tem muita gente safada em igreja que faz coisa errada, mas por que essa pessoa não procura um outro lugar, fica desigrejado, fica fora do contexto cristão?
Cara, não é difícil de entender isso, cara. É, o cara pode ter tido 20 experiências ruins. E pra que ele vai continuar tentando, entendeu?
Se machucar mais.
É. Cara, não, dá pra entender. Eu não concordo, mas dá pra entender.
Dá pra entender, cara, porque o tentar é uma coisa que demanda esforço, é uma coisa que você tem que investir muita coisa quando você tá tentando. E a pessoa não quer isso, cara. Vai tentar uma alternativa mais tranquila.
Sim, não é uma conclusão, é uma pergunta só, mas esse não tentar não foge um pouco do que é o evangelho?
É que tudo vai depender da experiência que ela teve, cara, é bem complicado.
Eu não tenho uma pergunta porque eu acho que não. Mas esse tentar, eu sei que pessoas podem ser, nunca aconteceu isso comigo. Eu nunca lidei com pessoas assim que tem acontecido isso de uma forma muito profunda, mas eu sei que tem gente aí que foi machucado na alma, no mais fundo da alma. Eu entendo isso. Tem alguns casos mais complicados. Mas eu também vejo acontecer muito mimimi, cara. Gente que fica assim, ai, eu não gostei porque aconteceu tal coisa, assim, 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 assim. Simplesmente chuta o pau da barraca, cara. E vai falar, é um desigrejado. Mas o cara não teve a coragem de ousar, de primeiro de buscar resolver a situação.
É, eu acho que o que acontece muito é que o espírito de cristão consumidor tá tomando conta dos cristãos hoje, né? Sim. Então ele vai lá pra receber aquilo, se ele não estiver recebendo daquele jeito, eu tô fora, a igreja não tá mais me atendendo, e perde a noção de corpo de Cristo, que ele tá lá pra fazer diferença. Então, assim, sempre que eu ouço gente criticando na minha igreja local, isso, aquilo, aquilo, ah, eu tô desanimado por causa disso, por causa daquilo, geralmente são pessoas que não estão envolvidas na solução dos problemas. Elas estão lá, né, pra criticar, ou assim, não estão sendo atendidos de acordo com a demanda que eles esperavam ser atendidos. Então, acho que isso é o reflexo de uma cristandade consumista, né? Numa sociedade consumista.
É, e eu falo do mimimi pelo seguinte, cara. Nunca é a pessoa que tá saindo que tem algum problema, que fez alguma coisa errada, ou que não aceita mesmo o evangelho e quer viver na farra, mas isso faz ela não se enquadrar, porque as outras pessoas estão com dificuldade, mas estão tentando. Então ela se sente um peixe fora d'água e ela começa a arrumar. O pastor não me cumprimentou hoje. Ah, ele pregou isso daí porque eu conversei com ele. Ele falou só pra mim, só pra me afrontar na frente da igreja. Ou, ah, não me deram o cargo que eu queria. Mas por que que fulano tá lá? Não, mas fulano, eu sei de coisa do fulano, assim. Infelizmente, você lidar nesse... Você tá no meio da igreja, assim, e uma igreja... A igreja que eu participo não é grande, mas a forma de contato, porque, pela questão de célula, ela gera um contato mais próximo dos grupos. E fazer parte de liderança, você acaba ficando sabendo de coisas, assim, que você nem gostaria de saber, cara. Sabe?
É necessário,
porque Deus te deu isso pra você poder cuidar e trabalhar, mas era uma coisa assim, se fosse uma escolha, era até preferível. É muito sério uma pessoa se achar boa o suficiente ou machucada o suficiente pra se isolar de uma parte do corpo de Cristo. Eu sou bom demais pra fazer parte desse grupo. Ou, eu sou machucado demais pra que eu possa fazer parte de um grupo e ser curado através do convívio com os irmãos filhos de Cristo.
Marcelo, você tá chorando, Marcelo?
Não, cara, tá emocionante, é verdade.
Você viu a carapuça?
Caraca. Não, que não isso? Não é isso não. Não é isso não, mas é verdade, cara. Tô vendo que o Gil tá abrindo o coração dele.
Porque assim, cara, eu vejo o seguinte, abrindo o meu coração agora com relação a isso. É difícil você achar uma pessoa que não é hipócrita. Infelizmente, se você for chegar na essência, se a gente conseguisse analisar a essência e os interesses das pessoas, é difícil uma pessoa que não tenha essa falha, assim, dentro dela. E quando as pessoas tentam esconder isso, criando proteções, vai acontecer isso cada vez mais. Eu me isolo dos grupos, porque lidar com gente machuca. Lidar com gente é complicado. Mas esse é o processo que Cristo criou. O corpo de Cristo, né? Quem não tá ligado, assim, cara, eu fico tentando pensar se uma pessoa que não está ligada ao corpo de Cristo, se ela está ligada verdadeiramente a Cristo, se existe cristianismo fora do corpo de Cristo. Não tô falando de instituições, mas tô falando das pessoas que são corpo de Cristo e que estão distribuídas em diversas instituições.
Da Igreja Universal de Cristo.
Da Igreja Universal de Cristo, que tá dividida em grupos, aqui na Lagoinha, aí na Borda e em tantos outros lugares, que não consegue se reunir todo mundo no mesmo lugar. Mas esses grupos, assim, até que ponto existe cristianismo fora disso?
É, mas o desigrejado vai dizer pra ti, Gil, que ele é corpo de Cristo, só que ele se reúne num hotel, ele se reúne numa lanchonete, ele se reúne na casa dele, ele não vai dizer pra ti que ele não é
o corpo de Cristo. Mas aí que tá, cara, a partir do momento que ele se reúne, exato, ele é uma igreja.
Ele é um desinstitucionalizado, é diferente.
Não, mas nem isso, Gil, porque se você está se reunindo, isso acaba se tornando uma instituição, pode não estar diante da lei, sim, com o presidente, tesoureiro e tal, mas é uma instituição, cara. A partir do momento em que você tem horário pra se encontrar, horário pra fazer oração.
É. Isso não é tão uma pregação do Ariovaldo que fala sobre isso.
É, você tem que gerenciar algum dinheiro que entra pra alguma oferta, alguma missão e tal. Isso é uma instituição. Exato, sim. Isso é uma instituição.
Eu falo dessa questão, falo de não instituição, eu falo desse conceito clássico de instituição, de alugar um prédio, colocar uma placa de igreja, você sabe, essas composições de ministério, essas coisas. Esse ponto. É uma instituição, né? Mas eu falo assim, eu falo desse esse modelo clássico. Mas eu tô falando mais... Na verdade, eu não tô nem falando... Tô falando das pessoas que simplesmente se separam do corpo de Cristo mesmo e querem viver um cristianismo solo.
Uhum. Ah, sim. Não tem como.
É um órgão do corpo, fora do corpo, né? Não vai ter vida.
Não tem vida, cara. Não tem jeito. Por exemplo, o Cristo é um trabalho legal nesse sentido, que é uma coisa meio... Até o que eu conheço, assim, é uma coisa distinta desse negócio de institucionalizado clássico. É, eu tenho outros amigos, tem um amigo pastor que ele tem um foco, assim, de trabalhar com pessoas feridas mesmo, sabe? Com pessoas que não seriam aceitas em outras igrejas. Ele faz o quê? Ele trabalha na igreja dele, é ex-punk, ex-metaleiro, o cara que era bandido.
Ex-calypso.
Seja o que for, cara. Esse tipo de pessoa que é rejeitada pelas instituições também, que não consegue uma oportunidade, não é oportunidade de fazer nada não, cara, mas é uma oportunidade de ter uma vida cristã no convívio de um grupo que todo mundo tem com o cabelo bonitinho, você não pode ter um piercing, você não pode ter uma, entendeu? Se é essa questão, por exemplo, do piercing, se é certo ou não, eu falo assim, a pessoa nem é aceita e recebida pra que, se isso for uma coisa errada, ela entender em Cristo e Cristo tocar no coração dela pra ela deixar isso, entendeu? Não é nem questão, é certo ou errado, eu não tô entrando nesse debate, mas de trabalhar é mais uma preocupação assim, eu tenho que, agora você virou cristão, eu tenho, ó, esse é o molde, esse é o tipo de roupa que você pode usar, esse é o tipo de corte de cabelo que você pode fazer, certo? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, uma parte são conceitos válidos, outra parte é controle de vida dos outros, cara, e tem gente que não se enquadra nisso, mas quer ser cristão.
Daria um programa, né, se a gente for falar. Sim, mesmo, porque
não desigrejados... Não um só, né?
É um tema bem delicado mesmo.
Uhum. Mas assim, o que eu entendo é isso, fora do corpo de Cristo, não existe cristianismo.
E o cuidado... 18.
E o cuidado que tem que ter é o seguinte, o quanto que esses desigrejados que se reúnem, e tanto os igrejados que se reúnem, o quanto que esse povo tá verdadeiramente seguindo a Cristo. Seja se reunindo num hotel, seja uma orientação teológica, que seja, o quanto disso tem de evangelho mesmo, tem de cristianismo mesmo. Tanto o que está igrejado quanto o que está desigrejado. Para o igrejado não se sentir superior e nem o desigrejado se lidar como uma escória ou como uma pessoa ferida e que não quer ser curado por Cristo e pelo corpo.
E assim, pra fechar o ano, o super acontecimento de 2012, o maior acontecimento de 2012, eu diria, que foi a chegada do BTcast e de No Barquinho, irmãos.com, faz barulho!
Caramba.
Olha
o nível caindo.
Irmãos.com traiu o movimento, né, cara?
Como assim traiu o movimento?
Não, gente, muito legal aqui no final do ano, né? No podcast 200 trouxemos esses dois podcasts que têm feito muita coisa legal, têm trazido muitas informações boas, muito conteúdo para irmãos.com. Isso é muito legal, cara. Você não tem ideia de como eu fico feliz quando eu vejo um No Barquinho entrando ou um BTcast entrando na programação. Assim, o Pedro só avisa, ó, publiquei lá o No Barquinho. Eu falo, nossa, que da hora, cara. Conteúdo novo, eu não preciso quase interferir nisso, né? E tem saído coisa muito legal. Legal, e o BTcast também, cara, esses últimos aí, essas últimas conversas sobre encarnação, sobre o fim dos tempos, a plenitude dos tempos, estão de hemorragias nasais, como dizem os BTcasters. E assim, tô muito feliz mesmo, cara. Eu queria saber do Marcelo, da Sara e do Juliano, o que estão achando disso?
Cara, eu acho que é muito bom, principalmente pra eles, que agora vão ficar conhecidos, né?
Caralho. Festival tá Promessas aqui, irmãos.com.
Tá certo. Uma coisa assim, que me chamou muita atenção é, se você tem um sonho, acredite no seu sonho e faça o que é possível. Porque quando eu encontrei o Thiago Ibrahim, já tem mais de um ano isso, ou um ano, não sei. Ele falava todo empolgado do irmãos.com, do podcast, que ele tinha um projeto que ele queria fazer e tal. Eu pensei, ah, esse Hobbit tá bem alucinado. Mas não, o cara foi lá, fez.
Ele não é Hobbit, ele é anão.
Ele é anão, desculpa. Não, é porque a barba dele é meio pequena. Então, você tem um sonho, vai lá e faz, você vai conseguir, sabe? Quando é que ele imaginar que é. Quer dizer, ele imaginou que ele ia ter um podcast, mas quando é que ele imaginar que estaria inserido no irmãos.com?
Tirando o fato de que nós estamos tapando o buraco do BTcast hoje, o compromisso de vocês, caras, é muito legal, assim, sabe? O que. A maior causa de mortalidade qualidade de podcast é a falta de compromisso, né? Falta de uma periodicidade. Vocês respeitam isso rigorosamente, isso é muito legal. O pessoal do Irmãos.com já tá sabendo como isso funciona, já tá ligado e sempre esperando o programa novo, e ele sempre tá lá, né, cara? Vocês entram até mais cedo, assim, durante o dia, do que o próprio Irmãos.com, que entra só lá no fim da noite.
É, que a gente, na verdade, a gente tava acostumado, o BTCast sempre a ser lançado na sexta-feira. Sexta ou sábado, depende como o setor de edição trabalha e tal.
Coitado então, do Mac.
É, o Mac é, tá lá, chicote nas costas. E assim, cara, então a gente já tá, o BTCast já tá pronto no final de semana, entende? Então, assim, daí a gente espera o Brão Barbosa entregar a arte, que ele também sempre entrega ali no domingo e tal, daí só monta a postagem, eu já faço a postagem no nosso blog, já te mando o link e tal, e cara, pra cara, nós, bem, a gente já falou várias vezes aqui, né, então só pra ratificar, pra nós realmente é uma honra estar aqui em Irmãos.com, como o Gil falou, de fato, a gente ficou feliz por essa abertura para o Brasil, né, cara, pô, e é legal que a gente tem visto, pô, conheci vocês pelo Irmãos.com, entende? Pô, show de bola, cara.
Show de bola. A grosso modo, né, no afã do conhecimento, é muito legal ter o BTCast aqui em nosso meio.
Mas deixa eu explicar pra vocês, cara. No afã de proporcionar conteúdo melhor pra vocês no ano 2013, a gente precisa dar essa parada, entende? Deixa eu explicar pra galera, né?
Ah, não, cara. O pessoal já ouviu no BTCast. Não precisa explicar tudo.
Pois é, então é isso aí. Um abraço, né? Caraca, é isso mesmo. Não, cara, é verdade.
Tá lá no último programa. A gente tem que pensar que nós três somos um programa só, né? Na verdade, um conjunto, qual que é a palavra? Um aglomerado de...
Uma trindade, né?
Não, trindade é muito forte. Trindade é muito divino.
E quer dizer que, então, quem participa de um podcast tem que ouvir os três.
Tem que ouvir os três.
Lógico, é lógico. É o mínimo,
deixa eu anotar,
né?
Deixa eu anotar aqui.
Olha aí.
Ó, o que eu sei é o seguinte, cara. Não. Se quando no barquinho não tava junto com o Irmãos.com, os caras não me chamavam, agora é que eles não vão me chamar mesmo, cara. Os caras tá famoso.
Ah, lógico que não. A gente tem pauta pra todo mundo, cara.
O Bibo eu sei que não vai me chamar mesmo, cara, porque o nível dos caras é muito alto.
Nossa, ah, cara, é muito louco, cara. Eu tava vendo um comentário do Alex no podcast do Tolkien, e ele fazendo uma relação, não vi que era dele, né, mas vi alguém fazendo uma relação da forma do criacionismo abordado em cada uma das obras. Cara, quem escreveu isso daqui? Daí eu fui ver lá, falei, ah, não, esses caras são muito, muito top, cara, não dá.
Deixa eu rasgar a seda pro BTCast também, cara. Vocês, tá. Eu acredito, tá, ele tá bom, pode rasgar, vai lá, massageia o ego, vamos lá.
Nada disso.
Não, cara, eu prevejo, sério mesmo, cara, sim, pra glória de Deus, mas que vocês, na área teológica, vão ser, já estão sendo, mas vão ser grandes expoentes nos próximos anos aí, cara, porque assim, sim, pelo alcance que vocês têm, pelo conteúdo bíblico e teológico que vocês têm, cara, vai fazer muita diferença no cristianismo, cara, não tenho dúvida disso, porque o alcance, né, que a gente tem através do podcast e o que Deus tem feito através de vocês é realmente espetacular, cara, eu fico muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte dessa divulgação, dessa promulgação do evangelho.
Legal, cara, a gente sempre se alegra com isso, e os e-mails que a gente recebe, entendeu? Poxa, eu tô me despertando pra teologia por causa de vocês e tal, que é o efeito BTCast, que até um ouvinte nosso utilizou, e a gente comprou essa frase, entende? Poxa, tem gente que vai começar a estudar teologia ano que vem, entende? Uhum. Pô, eu já tinha vontade, mas, pô, eu vejo que teologia é algo legal, é necessário, pouco. Pô, igual esse agora de encarnação. Cara, eu não sabia que dava pra falar tanta coisa sobre a encarnação. Uhum. E, pô, e quanta coisa vocês trouxeram que a gente não sabia e tal. E a gente se alegra, cara. Como a gente sempre fala, é o nosso combustível pra estar... Porque, como tu falou, né, esse compromisso. Cara, acho que muito podcast acaba porque talvez não tenha o feedback da galera. Uhum. Acaba desmotivando, não dá criatividade pra pauta. E o que que motiva o BTCast como Irmãos.com no barquinho? Pô, é a galera dando feedback, pô, a gente vai querer fazer algo melhor, melhorar na edição, melhorar no conteúdo, vamos estudar, vamos se preparar. E, cara, e assim, ó, é preparo mesmo. Por exemplo, não acreditem vocês que todos os temas que a gente aborda no BTCast, a gente sabe, assim, não, ó, vamos ligar aqui o Skype, vamos gravar. Cara, tem tema que a gente vai gravar que a gente não sabe nada quase sobre o tema.
E vamos estudar.
E vamos estudar, cara.
Cara, por exemplo, mais humano agora.
Não, outro, cara.
É nóis, Marcelo.
De repente eu me sinto mais humano.
Não, é sério, cara. Vou citar um exemplo aqui. Reforma radical. Eu sabia alguma coisinha porque estudei na faculdade, entende? Ah, na Batista, reforma radical. Mas tu acha que eu sabia tudo aquilo que eu falei no podcast? Que nada, cara. 6 horas da manhã de pé, tomando um cafezinho, das 6h30 às 9h30, leitura, meu irmão. Entendeu? Leitura, pesquisa, pra montar, porque assim, a gente não monta pauta no BPT, a gente tem o tema, cada um corre pra literatura. Agora eu tenho escaneado algumas coisas e mandado pro Alex pra Alemanha, entende? Uhum. E é assim, a gente lê, chega na hora e vamos que vamos, entendeu? Porque...
Nossa, cara, isso dá mais valor ainda ao podcast de vocês, cara, de muito, pensar, cara, que muito. Uma coisa de realmente de qualidade, de entregue, assim, de graça, cara, cada 15 dias.
Ô, Bibo, eu vou te falar uma coisa que eu descobri sobre o BTcast, cara. Fique feliz que eu já ouvi pelo menos um BTcast.
Olha aí.
É, porque nem o Irmãos.com ele ouve, cara.
Não dá pra ouvir BTcast trabalhando,
não dá, cara. Não dá pra fazer outra coisa.
Não dá. Eu ouvi um que você sabe, pra hora que terminou, eu achei que você tinha virado adventista, cara. O que você falou dos lances de sono da alma, parada, eu falei, não, escutar esse negócio de direito, que eu tô achando que o Bibo virou adventista.
Tava trabalhando, tava ocupado, aí concluiu, esse é o problema. Mas deixa eu falar sobre No Barquinho também, cara. Tem muitos elogios pra falar No Barquinho. Vocês são legaizinhos, cara.
Obrigado. A gente estuda pra caramba também pra fazer as pautas.
O Thiago, então, né, pra gravar sobre o Hobbit, fez uma pesquisa assim extensa. A gente pôde perceber que ele dominou o assunto assim, durante todo o podcast.
Mas você vê que a gente conseguiu abranger todos os públicos com o Thiago, né, cara?
O universo Tolkien.
Eu que já gravei com o Nobarquinho, já escrevi pra eles assim que o sonho de consumo é que Irmãos.com tenha o mesmo entrosamento na preparação dos temas. No dia hoje foi legal, a gente discutiu muita coisa, mas como é difícil fazer esse pessoal responder e-mail, gente, vocês não têm noção. Eu fico caçando no Facebook, gente, entra lá, responde e-mail lá, eu escrevo no e-mail, vamos lá, pessoal, coloca aí, surgiram, vamos discutir. E o No Barquinho faz isso direitinho, cara, faz a lição de casa direitinho, sempre com a pauta prontinha, montadinha e bem discutida.
O Paulinho vai no Facebook e fala assim, gente, vai lá no e-mail que eu mandei e-mail, manda e-mail, todo mundo comenta no Facebook. Como assim?
E comunicação.
É. Não, é, cara. É, 2013 precisamos melhorar nisso, hein, Paulinho,
se chegarmos
lá.
Viu? Nós somos humanos também.
Vocês falaram do feedback, assim, eu quero, sempre que eu posso, eu agradeço, assim, o pessoal que ouve o podcast, porque, gente, comigo, eu sinto um carinho, assim, muito grande. Hoje me chamaram de diva do conhecimento, eu não me sinto diva de nada, e, assim, as pessoas têm um carinho muito grande por todo mundo que participa do podcast, e pra gente é muito importante ter o feedback de vocês, porque o podcast é feito pra vocês, né, não é só um papo, assim, entre amigos, é um papo entre amigos também, mas a gente grava, coloca isso na internet, e quer saber a opinião das pessoas. Exatamente. E eu sinto muito, muito carinho realmente da parte das pessoas, até quando vão dizer alguma coisa que não gostam, não gostei de alguma coisa, sempre fazem isso de uma maneira muito amorosa, eu acho isso muito bonito. Obrigada, continuem mandando elogios que eu gosto, tá? E barra chocolate.
essa é uma das essências, assim, que a gente tenta manter no Barquinho também, que é, nós éramos eu ainda sou ouvinte de podcast, o pessoal assusta que eu escuto mais de 20 podcasts, né?
A gente percebe.
Eu curto muito.
Não tem o que fazer não, cara.
Você ganha de mim, cara.
Ixi, eu tenho muito, eu tenho muito já, porque eu não tava dando conta, cara.
Mas, Pedro...
Ele não dorme.
A gente percebe que você ouve muitos podcasts, tem muitas referências dentro do No Barquinho. Cara, as arcas de Noé Gigante foram pra acabar, cara.
Ah, mas a gente nunca faz avaliação.
Cara, arroz de festa é copiado literalmente, cara.
Não, o arroz de festa é que são várias influências que foram surgindo, cara. O Beijo do Matheus foi uma coisa espontânea que acabou virando o que virou o que tem no Papo de Gordo. Mas o pessoal gosta muito, cara, e é isso que eu queria falar, assim, né? A questão do feedback, a questão dos ouvintes estarem perto. Tem gente que não gosta de escutar, às vezes, os 20 minutos que a gente tem de e-mails no começo, feedback, mas tem gente que chega e fica super contente. Ah, ganhei um beijo do Matheus. Tem gente que manda e-mail pra gente, assim, ah, fiquei muito feliz. Sabe, tipo assim, ah, vocês leram o meu nome, ah, vocês me conhecem. Então, tipo assim, quando o pessoal vem conversar com a gente, parece que eles conhecem a gente, assim, de longa data, sabe? Eles se sentem próximos, inclusive pra conversar, pra pedir, quantas vezes a gente recebeu e-mail pedindo ajuda, sabe? Ah, me dá dica de livro, ah, como é que eu faço isso? Aconselhamento, assim, até, sabe? Então, é legal, assim, ver que o podcast, ele dá esse espaço pra o ouvinte, e assim como nós somos ouvintes, tentando gravar alguma coisa diferente, fazer um podcast um pouco crítico, falando algumas coisas sem rabo preso, mas de também permitir que os ouvintes também participem, porque muitos dos que participam com a gente eram ouvintes também, e agora são participantes, estão escrevendo lá no site também. Então a gente procura fazer com que esse universo conflua, sabe? Uhum. É, a grosso modo, é isso.
Assim. E sabe uma coisa que vocês têm que eu sinto uma invejinha? Vocês, tanto o BTCast quanto o No Barquinho, vocês têm frases e expressões marcantes, tipo bordões. E a gente não tem irmãos.com, cara. A gente tem mais de 200 programas, a gente não tem bordões. Tipo, beijo do Matheus.
É porque nós somos criativos, Paulinho. A gente não é de ficar repetindo as coisas.
Tipo, tá, efeito BTCast. Vá se ferrar. Seja melhor.
Nós somos uma TV Cultura, é um outro lance, sabe?
É outra pegada,
né? É outra pegada.
Eles são zorra total. É isso.
Ô, Marcelo, cara, a gente tem que fazer pegar o Zé Ruela, cara. O Zé Ruela tem que encaixar. Tem que encaixar no nosso vocabulário.
É bem comum aqui no Sul.
E o BT, e o BTcast é um zorra total teológico.
Olha aí.
O Marquinho é o pane.
Não, fala o burro.
Tem muita coisa que foi criando por causa do nome, sabe? A gente pensou,
é Marquinho,
é. O próprio nome é por causa do Pedro, Thiago e Matheus, que ainda já é uma adaptação, né? Uhum. Mas aí fica andando, as epístolas por causa dos livros. Ah, os convidados vão ser o Judas. O primeiro Judas foi a Sara, né?
Ó, Sara.
Me fizeram dormir no programa, só digo isso.
Cara, quando vocês começaram, eu achava esse epístola muito bobinho, cara. É que agora eu gosto tanto de vocês que eu nem ligo.
Ai, que bonitinho.
Mas é engraçado, a gente recebe e-mail, o pessoal falando, navegantes da nau, de não sei o que lá. O pessoal entra na história, tem um que chama Galera da Galé, por causa da Galileia.
Boa.
Mas é muito legal, cara, muito legal.
Paulinho, O que nós podemos esperar do podcast Irmãos.com para 2013?
Periodicidade, compromisso e excelentes convidados.
Já sei que eu não vou participar do podcast 2013.
Cara, isso eu invejo o Irmãos.com. Pô, cada convidado, cara, meu, quando a gente gravou com o Nicodemos, meu, a gente bateu palma de cabeça pra baixo, entendeu? E vocês, cara, e vocês, assim, tipo, é uma coisa meio constante, né? Ter um cara, assim, uma celebridade, entre aspas, né? Gravando um expoente do evangelho e tal, com notoriedade, é uma coisa meio constante, assim, poxa, cara.
A gente dá uma carteirada a Cepal e fica facinho.
Ah, show de bola, cara.
Foi bom você lembrar isso. Ouvintes, por favor, peçam podcast com a banda Resgate.
Ah, chega, Sara.
Por favor.
Ai, Sara.
Podia ser pior, podia falar do Johnny Depp. Eu passei dois programas sem falar nada dele.